Eu gostaria, como foi proposto, o relator está presente e quer fazer outra palavra, só terminar esse bloco, o senhor concede, senador Amorim, em seguida, deixe-me ver, a Marta Suplicy.
Obrigado, senhor presidente. Até que fim, desde 10 horas aqui também. Senhora presidente, todos os nossos convidados aqui presentes, mais uma vez, obrigado, obrigado pelo cansaço, obrigado por vocês estarem aqui, pela essa disposição, esclarecendo, tirando dúvidas, se convencerão ou não, mas estão cumprindo o papel de cada um de vocês. Colegas senadores, é verdade que a meta fiscal é uma previsão, como foi dito aqui pelo doutor Ricardo. E suas expectativas de realização são acompanhadas por relatórios bimestrais, ou seja, existe um acompanhamento rigoroso legal para isso. Relatórios esses que já apontavam, no segundo bimestre de 2015, que a meta não seria atingida. Contudo, já em abril, como já disse, mesmo diante desse quadro financeiro orçamentário desfavorável das contas públicas, a presidente ampliou a previsão dos gastos, mesmo em um momento que já tinha conhecimento do não alcance da meta orçamentária. Ou seja, parece que já havia uma previsão de mais adiante eu corrijo. Vamos corrigir junto ao Congresso Nacional essa meta fiscal. Passando a editar decretos suplementares no mês de julho e agosto, como já foi dito aqui também repetidamente. Ou seja, fez de forma consciente. E como dito aqui também, sobretudo pelo senador Cássio Cunha Lima, mais adiante eu limpo essa cena do crime. Mais adiante a gente regulariza tudo, porque até então era um costume, era um hábito que vinha sendo praticado. E não havia até então cobrança sobre isso. Sem a devida autorização do Congresso Nacional, como também já foi mencionado. Conforme prevê o artigo 167 do inciso 5º da nossa Constituição e o artigo 4º da Lei Orçamentária, logo contrariando nossa Constituição e as demais leis. Primeira pergunta que faço: se havia consciência, se já havia uma previsão de que era preciso corrigir a lei orçamentária, não há dolo aí? Não há dolo? Não havia uma consciência de que um crime estava sendo cometido e mais adiante poderia, digamos, mudar a lei e corrigir essa previsão de crime? E tendo que essa conduta, em que pese ser pouco compreendidos pela maioria do povo brasileiro, ou por parte do povo brasileiro, o que é crime de responsabilidade, talvez nunca se falou tanto em que é crime de responsabilidade como atualmente, mas está previsto na nossa Constituição, sobretudo no artigo 85 da nossa Carta Maior. E que não é um crime qualquer, não. É um crime em potencial lesivo extremamente danoso, pois trouxe o caos às nossas finanças públicas, graves consequências econômicas, sociais, morais, de confiança. Depois disso, fica muito difícil, não só essas casas, falo do Senado, da Câmara, acreditar em qualquer atitude por parte do governo. Eu também acreditei nesse governo. Eu não acredito mais. Por melhor e por maior que seja a intenção do governo em trazer bons projetos, fica difícil, porque também sofremos uma crise de crédito, porque essa foi a semente que o governo plantou. E é inquestionável que o desequilíbrio fiscal causado pelo governo, que aí está, pelo governo Dilma, findou por aumentar não só a inflação, o desemprego, como muitos já falaram aqui. Mas uma das perguntas que faço é o seguinte: a economia já sinalizava no início do ano de que não estava bem. Mesmo assim, a presidente emitiu esses decretos. Fez isso porque já era um hábito, já era um costume, já havia esse costume maldoso e perverso de corrigir, porque mais adiante, se necessário for, como disse aqui o senador Mocca, a gente corrige essa lei com apoio na hora certa e no momento certo. E se a presidente não contasse com isso? Se o Congresso, de repente, não resolvesse realmente aprovar aquilo que o governo queria? Como deveria o Estado brasileiro, faço essa pergunta, sobretudo para o doutor Ricardo, que é um especialista, como o Estado brasileiro iria se comportar caso a meta fiscal fosse descumprida no final do exercício e a lei que convalidaria esses atos não fosse aprovada? Deveriam esses créditos ser anulados? Como se faria isso? O dinheiro gasto seria devolvido ao erário? E devolvido por quem? A presidente ou os demais gestores seriam punidos? Essa é a primeira indagação que faço. A segunda indagação que faço aos senhores, e deixo aqui aberto para quem queira responder, foi afirmado aqui que as operações com as instituições, com os bancos, não caracterizam operações de crédito, porque não se pagam juros, não se pagavam juros. Ora, sabemos que instituições financeiras como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, bancos oficiais, cobram e cobram juros pesados de cada um de nós brasileiros. Juros que no cartão, no cheque especial, com certeza, chega perto da casa dos 300%. Já pensou se essa benevolência chegasse para cada um, o cidadão brasileiro? Mas a pergunta que faço é o seguinte: isso não é um prejuízo aos nossos bancos oficiais? E esse prejuízo deveria ser coberto por quem? Não era pelo governo? E se fosse coberto pelo governo, não é crime isso? Não seria crime isso? Então, essa benevolência que não chega a todos os brasileiros, o que está chegando ao povo brasileiro é o desemprego, é a violência, são hospitais sendo fechados porque a tabela SUS não é reajustada há muitos e muitos anos, e muitos hospitais têm apelado realmente aqui no Senado, sobretudo na Comissão de Assuntos Sociais, para que realmente se busque caminhos, se busque alternativas, escolas, universidades, ou seja, a desesperança está estampada, está instalada em quase todos os cantos desse país. Eu também digo que, pena que o doutor Marcelo não está aí, o remédio jurídico, no meu entender, e ouvindo vocês mesmos, e ouvindo outros, o remédio jurídico é adequado. O remédio jurídico, ouvimos por meu Supremo, é constitucional. Quem sabe que se esse remédio ele não vem até ser salvador para milhões de famílias brasileiras, para milhões de brasileiros. Não para o governo que aí está, mas esse remédio, com certeza, se aplicado for, se tivermos a coragem de aplicar, irá salvar não só a esperança dos milhões de brasileiros, mas, com certeza, as vidas de milhões de brasileiros nos próximos anos.
Eu gostaria de... O relator solicita a palavra para esclarecimento. Apesar da gente ter combinado que a senhora falava em seguida, senadora Marta, porque ele tem que voltar... ele tem o direito de usar a palavra a qualquer tempo, ele tem que voltar ao trabalho que está executando.
Obrigado, senhora presidente. Mas eu vim então somente, senhora presidente, para fazer um breve esclarecimento. Conforme eu havia anunciado no momento de minha saída, a coisa de 40 minutos atrás, eu deixei esse plenário, com a licença do presidente, exatamente para fazer a reunião no meu gabinete para a redação do relatório que devo apresentar amanhã às 13h30. E com a televisão ligada, acompanhando, até porque eu percebia, e inclusive na conversa com os especialistas, que as perguntas já estavam mais ou menos na mesma linha e naquela mesma entendimento que já estava sendo esposado, mas de todo modo com a televisão ligada, e fui surpreendido com a intervenção da senadora Gleisi Hoffmann, que está aqui, dizendo que eu estava ausente e que isso demonstrava algum tipo de desprezo, senadora. Eu quero dizer que não. Acredito que todos nós, senadores, temos as nossas responsabilidades. E eu estou levando a minha muito a sério, inclusive presente o tempo todo durante esse processo, chegando cedo e ficando até tarde, todos são testemunhas disso, sem almoçar muitas vezes, até agradeço as palavras daqueles que testemunharam isso, com dedicação integral. Mas eu preciso de um mínimo de tempo para a redação amanhã às 13h30 de um relatório que é complexo. Eu digo sempre que eu me chamo Antônio, mas não sou Santo Antônio, não tenho o dom da ubiguidade, gostaria muito de tê-lo. E talvez a senadora não compreenda isso. E queria deixar essa referência, que não foi jamais em tempo algum, algum tipo de menosprezo ou de desprezo pelos professores, que ao contrário, agradeci, cumprimentei, cuja contribuição sempre é muito positiva. E acredito, senador, que nós não precisamos chegar a esse ponto de convívio entre nós, com esse tipo de assertiva do convívio que temos parlamentar, num tipo até de deslealdade, em relação ao nosso trabalho, que é um trabalho coletivo. Volto a dizer, o meu relatório é a minha opinião, será apresentado amanhã, é um voto, somos 21 aqui, 81 no plenário. Então, quero deixar claro o meu compromisso, que diz do primeiro dia, com um trabalho sério, um trabalho dedicado. Tenho sofrido ataques os mais variados, minha cara presidente, senadora Rose, mas estou tranquilo, porque sei que é decorrência do momento, da visibilidade, da grande exposição que existe, do tema, talvez da revolta daqueles que estão sendo objeto desse processo, mas farei tudo com a tranquilidade que disso, nada me moverá. Mas não posso permitir que haja uma acusação, uma assertiva dessa natureza, dando a entender uma falta de compromisso com aquilo que eu estou deixando claro, que é um compromisso absoluto de fazer um bom trabalho. Lamentavelmente, não sou perfeito, mas tenho a dedicação, o esforço, o empenho para apresentar um relatório amanhã que esteja à altura desse meu trabalho. Por isso, minha cara senadora, fiz questão de voltar aqui, vou voltar ao gabinete, onde vou trabalhar e continuarei trabalhando para apresentar aqui às 13h30. Estou atento aqui a tudo que foi dito. Eu acho que não havia necessidade desse tipo de assertiva, que é simplesmente, a meu juízo, um ato de fato desleal em relação ao compromisso que tenho tido com essa comissão.
Presidenta, se me permite, é rápido.
Que olha, eu só não vou deixar,
favor.
Não, eu quero
favor,
esclarecer.
Não, por favor,
eu não vou impedir presidenta. A senhora de falar, mas a senhora ouça o que eu quero dizer.
Então, por favor.
Eu gostaria de dizer que só não vou permitir que haja aqui um debate sobre
não
um esclarecimento.
Haver.
Se a senhora quiser fazer a palavra por um minuto, eu darei.
Eu não vai
não
haver
mais.
Um debate. Apenas para esclarecer ao nobre senador e relator desse processo, que eu não falei aqui que Vossa Excelência desprezou os nossos convidados. Eu só estranhei que Vossa Excelência, como relator de um processo que está julgando a Presidente da República, isso não é um processo legislativo comum, se ausentasse antes de ouvir todas as testemunhas, de ouvir as testemunhas de defesa até o final. Eu acho que o fato de ser repetitivo não é argumento para a ausência, até porque, se assim fosse, poderíamos todos ir embora, porque nós estamos aqui desde cedo, eu, inclusive, como vossa Excelência. Apenas é porque esse é um processo de julgamento, não é um processo legislativo. E eu nunca vi num processo de julgamento o relator, ou o juiz, ou quem é responsável por encaminhar um voto que vai balizar, inclusive, posições, se ausentar antes de ouvir todas as testemunhas de defesa. Então, foi isso que falei em relação à Vossa Excelência.
Só o esclarecimento final, eminência, senadora Gleice. Não estamos diante de testemunha de defesa. Não há processo aqui ainda. A senhora precisa esclarecer esse equívoco. Nós não estamos diante de um processo. Nós estamos diante de um juízo de admissibilidade perante especialistas. Não há testemunhas, ainda não há réu, não há processo. Isso haverá se houver julgamento. Então, eu queria fazer esse esclarecimento. Estamos diante de especialistas. E estou fazendo esse acompanhamento com muita cautela. E agora, para evitar mais polêmica, eu vou pedir licença para continuar trabalhando no relatório. Desculpe, senadora Marta.
Pois não, com a palavra a senadora Marta Suplicy.
É, mas eu não vou pedir.
Essa tem cinco
continuo
minutos.
Continuo estranhando da mesma
eu
forma.
Eu gostaria que o meu tempo fosse contado daqui a pouco, porque eu não vou. Eu faço questão de dizer que, às vezes, senadora Gleisi, é mais fácil pedir desculpa pela indelicadeza do que seguir a postura da chefe, que é incapaz de reconhecer um equívoco. Eu não vou continuar. E, por
olha
favor,
só, o que a senhora não, acabou
desculpa,
de fazer é continuar a discussão, sendo que a senhora está o tempo todo pedindo para acabar.
Eu
é irresistível,
sei.
Mas, desculpa,
tá bom.
Atrapalha
é
o trabalho. Vossa Excelência tem a palavra, senadora
não
Marta.
Não é de réplica ou tréplica.
Por favor, é uma questão processual, senadora Marta. Não é uma questão de desculpas, não. Eu tenho o direito de falar aqui. Nós estamos num processo muito sério,
fale,
por favor.
Já fale, eu não vou replicar nada.
Bom, pois não, com a palavra, senadora Marta.
Bom, a minha pergunta é, gostaria de dirigir o meu primeiro questionamento ao senhor Geraldo Mascarenhas.
Eu gostaria só de perguntar, a senhora quer que some o direito de réplica e mais um minuto de tolerância de uma vez
não,
todo
eu
ele?
Não, eu vou falar 7 minutos, deixa um em suspenso, caso eu queira, senão eu perco.
Pois não,
eu posso
minutos.
Perder, não me incomoda. Gostaria de dirigir meu primeiro questionamento ao senhor Geraldo Mascarenhas, que Vossa Senhoria citou um renomado autor que afirma existirem alguns julgamentos que ocorrem antes mesmo do processo iniciar. Aí, para minha surpresa, nesse contexto aqui, o senhor citou o julgamento de Eichmann, no qual o resultado final já estava dado, mas que, para legitimar o resultado, foi utilizado um ritual legal. O desfecho, obviamente, todos sabemos que já era conhecido. Bom, isso me surpreendeu, porque o caso do Brasil não tem nada a ver, é absolutamente diferente, né? E a votação na Câmara mostrou, inclusive, como foi, todos foram os dias que precederam, e, inclusive, tudo que se passou foi transmitido pelos jornais, fatos que deixaram a nação exatamente todos muito constrangidos com o que estava acontecendo, e barganhas, etc., todos os meios que foram utilizados. Então, não tem nada a ver. Agora, eu creio também que todos estamos plenamente conscientes de que, a partir da nossa Constituição, não basta querer o impedimento da presidente. Na nossa Constituição, isso é absolutamente impossível. É necessário o embasamento jurídico. Ele pode ser evidente, pode ser consensual, ele pode ser imperativo ou pode ser questionado, como está sendo. Entretanto, por se tratar de um processo com natureza jurídica, política, nós também podemos afirmar que, se não tiver um embasamento político, o julgamento pode não prosperar. Haja vista que nós podemos lembrar um julgamento muito famoso, que foi o caso Clinton, que depois não prosseguiu, né? Porque ocorreu no momento em que a economia americana estava a todo vapor, as pessoas pesaram e acharam que o que foi cometido não foi assim grave para prosseguir num impeachment, que ia realmente ser criar uma situação muito difícil para a nação naquele momento, né? No nosso caso, a contabilidade destrutiva, a fraude fiscal são suficientemente fortes, no meu entender, do ponto de vista jurídico, por se tratar de quebra das normas constitucionais. Isso foi demonstrado ontem pelos três convidados com muita clareza, se existisse ainda alguma dúvida. Não acredito que vossas senhorias conseguiram rebater aqueles argumentos. E, então, a minha posição não foi afetada pelo que eu vi hoje, tendo presente aqui ou tendo escutando no gabinete, né? Sustenta-se, no entanto, por parte da defesa da Presidência da República, que os atos objeto de investigação por essa casa não podem ser enquadrados como crime de responsabilidade nos termos da Lei 1079/50, o que implicaria a nulidade do processo de impeachment, ignorando-se o necessário juízo político inerente a esse tipo de projeto, de processo. Nesse sentido, a minha pergunta é: não seria inadequado pretender impor a um processo que é de natureza jurídica a rigidez que informa a condução dos processos judiciais? Doutrinadores sustentam a natureza política administrativa dos assim chamados crimes de responsabilidade, afastando, portanto, a rigidez dos preceitos aplicáveis à adequação típica utilizada no âmbito do direito penal, corroborando assim a natureza eminentemente política do processo de impeachment. Exemplifico com a lição do ministro Barroso, citada pelo senhor Fábio Medina ontem, entre aspas: é inegável que o processo de impeachment tem uma dimensão política, tanto pela natureza dos interesses em jogo e das pessoas envolvidas, como, notadamente, por duas circunstâncias. Primeiro, não podem os órgãos do Poder Judiciário rever o mérito da decisão proferida pela esta casa legislativa. Segundo, a decisão não deve reverência aos rigores de objetividade e motivação que se impõem aos pronunciamentos judiciais. Parece bastante claro. Além disso, conforme o voto do ministro Sepúlveda pertence no mandato de segurança 21.564 de 92, na análise do processo do ex-presidente Collor, disse: o Senado é soberano na valoração de fatos e provas em matérias de impeachment, na concretização dos conceitos indeterminados da definição legal típica dos crimes de responsabilidade. A outra questão que eu tenho, eu dirijo ao senhor Marcelo Lavener, que, depois de um testemunhal relato do processo do impedimento do ex-presidente Collor, encerrou sua exposição afirmando, entre aspas, que a triste realidade é que hoje essa história do impeachment rachou o nosso país de cima até abaixo. Eu discordo. o país já estava dividido, muito antes de se cogitar num processo de impeachment. Foi logo após a eleição, começou um questionamento, as ruas foram tomadas, e isso foi num crescendo. Agora, Vossa Senhoria falou em raiva, eu anotei, Vossa Senhoria falou o termo intolerância, Vossa Senhoria disse em concepção fundamentalista, retrógrada, falou de uma campanha ardilosa midiática e falou em imprensa golpista e falou em ódio. O senhor utilizou um gráfico aqui apresentado que retratava a crescente adoção da fraude fiscal para afirmar que essa dívida foi para os programas sociais, para Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Fies, Pronatec. Bem, mas não é isso que nós estamos vendo na prática. O DEM fez um levantamento técnico que corrigiu os números de 2015 pelo IPCA, a inflação, de 10,67%, uma amostra de quedas reais de 87%. Então, o Bolsa Família foi corroído nos últimos anos pelos desacertos econômicos do governo, pela inflação e o ajuste anunciado pela presidente também no último domingo, sequer recompõe as perdas havidas do último ajuste. No Pronatec, a redução do número de vagas foi de 57%, e são recorrentes as notícias de atraso no pagamento, resultando no cancelamento de aulas, e a mesma coisa, 74% das verbas do Minha Casa Minha Vida. Eu concordo que o país estava unido no impeachment do ex-presidente Collor, mas a pergunta que faço é a seguinte: por que será que ele não está unido agora? Quem dividiu o país? Quem está alimentando raiva ou ódio? Quem efetivamente faz campanhas ardilosas? E meu tempo ainda tem 7 segundos, né? Bom, eu acredito que não só nós temos embasamento jurídico, nós temos 70% da população brasileira que não quer mais o esfarelamento da economia, que é uma luz no fim do túnel. Nós sabemos que não temos luz no fim do túnel com este apoio parlamentar que a presidente tem, com a competência demonstrada esses anos todos, e que isso fez com que a população brasileira tivesse realmente indignada e desesperada, para dizer, com a falta de empregos e sem possibilidade de pensar o novo. O senador Mocca falou em 3-4 anos, os economistas estão dando 4-5 anos para nós recuperarmos o Brasil, a nossa economia. Eu acredito que o Brasil é um país com luz forte e que nós vamos virar essa página dentro dos trâmites democráticos. Muito obrigada.